Eu desconfino, tu desconfinas, desconfinamos todos devagarinho, que esta pandemia ainda não está para brincadeiras. Uma semana a desconfinar e já se nota ali para os lados da oposição umas críticas cada vez mais durinhas ao governo, não tanto pela forma como estamos todos a desconfinar, mas pela forma como está a ser dada a resposta à crise económica e social que entretanto se instalou. São os pagamentos do layoff, os apoios sociais que tardam a chegar, a TAP, sempre a TAP, que continua à espera de uma solução. O tema voltou esta semana ao Parlamento durante o debate quinzenal. A semana é que não foi propriamente pródiga em grandes acontecimentos políticos, mas polémicas de algibeira, essas foram aos molhos. A começar pelo 1 de maio, que ainda mexeu, o Presidente da República não achou muita graça à forma como a CGTP decidiu celebrar o dia. Não foram resmas nem paletes, mas foram autocarros cheios de sindicalistas que viajaram de outros concelhos para preencher a coreografia preparada pela Central Sindical na Alameda. Marcelo disse que não era bem aquilo que estava a pensar quando decidiu abrir uma exceção ao estado de emergência, mas a discussão, por esta altura, já ia longe. Os que criticaram a CGTP levaram todos com o rótulo de fascistas, os que defenderam com o rótulo de marxistas. Tem sido assim nos últimos tempos. Ainda esta semana, Rui Tavares foi duplamente protagonista de uma polémica sem fazer nada por isso. A Telescola decidiu recuperar um excerto de um programa da RTP, onde Rui Tavares aparece a explicar o Portugal de Salazar, e logo apareceram os indignados das redes sociais, onde é que já se viu um historiador aparecer num vídeo de uma aula de história, ainda por cima de esquerda. Ainda se fosse direita, só pode ser um grande plano do governo para injetar o marxismo na cabeça dos miúdos. A história podia dar para rir, não fosse o CDS ter feito questão de dar forma política a esta discussão absurda e fazer um conjunto de perguntas ao governo sobre isso. Entre fascistas e marxistas, alguém se há de salvar? Nós, por aqui, continuamos ao centro. Está no ar o Bloco Central, com o Pedro Adão e Silva e com o Pedro Marcos Lopes. Sejam muito bem-vindos. Vamos já despachar, se calhar, esta polémica do Rui Tavares e começava esta semana por ti, Pedro Marcos Lopes, para te perguntar, não pela polémica em si, mas por aquilo que ela pode dizer dos tempos estranhos, diria eu, que estamos a viver.
Boa tarde, Anselmo. Boa tarde ao Pedro e boa tarde aos nossos ouvintes.
Eu, por acaso, em relação à... eu percebo a tua pergunta em relação aos temas, aos tempos que vivemos, a esta suposta radicalização do discurso. Não é bem radicalização, uma tentativa de extremar, uma tentativa de criar fronteiras, de pôr as pessoas dentro de trincheiras artificiais. Isto não é uma coincidência, não é apenas por nós estarmos a viver um período especialmente complicado. Isto também faz parte de uma estratégia, quer dizer, que é nós obrigar as pessoas a escolher extremos, obrigar as pessoas a ter posições radicais, mas enfim, já lá vamos. Em relação à polémica de Rui Tavares, eu acho que não encaixa neste teu contexto, digamos assim. Foi uma polémica que eu não esperava que atingisse o ponto que atingiu, porque começou por ser um conjunto de afirmações ou um disparate reproduzido por Nuno Melo, que já nos habituou a esse tipo de registro, replicado, que vai replicar sites de extrema-direita, uma coisa absolutamente sem sentido, sobre uma aula em que um vídeo do Rui Tavares, de uma série de vídeos que ele tinha feito para a RTP, nessa aula de telescola, foi reproduzido esse vídeo e enfim, o Nuno Melo resolveu fazer um cavalo de batalha, dizendo que aquilo era uma espécie de endoutrinação marxista ou coisa que o valha. Eu achava que aquilo ia morrer por ali, não iria sair seria uma polémica que não sairia do Twitter, por tão infeliz, tão despropositada, imagine-se o que seria agora, um político, um historiador de elevada craveira e divulgador cultural como o Rui Tavares, não poder ensinar, entre aspas, porque os professores o escolheram, e ter carreira política ao mesmo tempo, e pior ainda, mal estávamos se os professores não tivessem o mínimo de autonomia pedagógica. Bem, seria também verdadeiramente extraordinário que tivéssemos a controlar cada professor para ver se ele era anódino politicamente para poder dar aulas. Portanto, eu achei que não ia acontecer nada.
Mas aconteceu.
Mas aconteceu porque o CDS resolveu, resolveu ampliar e dar rumo a esse conjunto de disparates preferidos por Nuno Melo. E para mim isso é que tem significado, porque, quer dizer, ficou para mim claro que o CDS está refém de personalidades como, como, enfim, como Nuno Melo, que está votado numa estratégia de combate ao Chega, o que nos deixa numa circunstância verdadeiramente preocupante, que já, nós já sabemos que ela estava a acontecer, mas é muito preocupante imaginar que à direita do PSD deixou de haver, deixou completamente de haver diálogo, deixou completamente de haver um espaço político alternativo com quem o PSD pudesse coligar para fazer governo, quer dizer...
Aliás, deixa-me só a esse propósito, há aliás uma declaração pública de David Justino, que é vice-presidente do PSD, pública, porque foi feita no Twitter, não exatamente em defesa de Rui Tavares, mas achando aquela crítica absolutamente absurda, não é?
Não, quer dizer não, eu já não estou interessado em dar relevo a uma personagem tão lamentável como Nuno Melo. Não é isso que está em causa. É, para mim o importante é perceber que não há neste momento qualquer tipo de diálogo com outra força política à direita do PSD, porque ela não existe. O CDS está em vias de extinção. A Iniciativa Liberal, que é um partido democrático, sério, com propostas, é demasiado pequeno e está muito confinado ideologicamente e, portanto, não me parece que possa crescer ou ter o papel que o CDS alguma vez teve. Portanto, não há diálogo. Porque eu acho que a questão de muita gente, até o Pedro, a semana passada, falava disso e não foi ele o primeiro a falar, sobre, enfim, qual será a reação do PSD se o Chega a crescer... E, portanto, for uma força política a ter mais em questão do que é atualmente. Eu acho que essa questão não se põe, nem sequer se levanta, não se pode levantar. O PSD, como nenhum outro partido democrático do nosso espectro nacional, pode falar sequer com o Chega, porque o Chega não partilha dos valores essenciais, já agora, e que estamos a falar do PSD, não há o mínimo de território comum, não há o mínimo de diálogo possível. Repara, e esta semana isso, aliás, ficou perfeitamente patente. Quando há uma organização política, que eu não chamo, podia chamar de direita, mas, quer dizer, não, para mim a direita e a esquerda faz sentido dentro da democracia, quer dizer, não faz sentido, aliás, esse é um problema que, como eu já estou a alargar, falarei mais tarde, não faz sentido falar nisso quando não partilhamos de valores básicos comuns, direita e esquerda, para mim, existem dentro do contexto democrático. Ora, o Chega não é nada disso, é um partido racista, populista, que esta semana teve uma proposta que, perdoa-me a comparação, mas é muito próxima de propostas que lembram coisas absolutamente tenebrosas da história da Europa. E, portanto,
então, mas espera aí,
este
já,
é o
já
cenário...
Vamos, tu já estás a navegar
pois, este
muito
é o cenário para
lá
temos...
da primeira questão e
não,
nós
eu era
ainda,
só
ainda
causa...
voltamos aqui, Pedro, ainda voltamos aqui. Deixa-me só...
Eu não acabo.
Diz.
É dizer só que esse é que é o problema, essa é que é a questão que o Rui Tavares acabou por gerar. O resto acho indiferente.
Pedro Adão e Silva, o que é que esta polémica que se gerou em torno de Rui Tavares e já agora outras semelhantes num passado mais longínquo te dizem sobre o momento atual?
Olha, deixam-nos sinais muito, muito preocupantes. Nós sabemos que há, para recuperar um célebre historiador marxiano e não marxista, o Eric Hobsbawm, nós sabemos que houve a era das revoluções, depois a era do capital, a era dos impérios, a era dos extremos, entretanto tivemos a era da democracia, agora temos a era dos ignorantes. E a existência de ignorantes não é propriamente uma novidade histórica, como devem calcular, sempre houve ignorantes. O problema é que os ignorantes estavam confinados, e o que se passa agora é que há um conjunto de instrumentos que permitem que os ignorantes tenham voz e que essa voz passe para os espaços institucionais. Eu não desvalorizo nada o episódio do eurodeputado Nuno Melo, porque corresponde a uma trajetória que é aquela que temos visto acontecer no Brasil, com Trump nos Estados Unidos, com o Brexit, que é mentiras e falsidades, que são primeiro propagadas no submundo das redes sociais de extrema-direita, fascistas mesmo, e que depois encontram uma porta de entrada para o espaço institucional. E foi esse o contributo que o eurodeputado Nuno Melo deu quando replicou uma falsidade. E repara outra característica muito distintiva destes movimentos, e nomeadamente das pessoas que amplificam estas falsidades, que é a preguiça. A preguiça e a indigência intelectual. São duas coisas, aliás, que tendem a andar de braço dado. Porque nem se dão ao trabalho de verificar o que de facto aconteceu. E, portanto, eu até estou convencido que havia quem achasse que o Rui Tavares tinha dado aulas na telescola. E repara, isso entra assim no espaço público e a seguir, no mesmo dia, já está no Parlamento, sob a forma de pergunta. E isto não é uma coisa que nós devamos desvalorizar, corresponde a uma degradação do espaço público e ao aceitar da falsidade, da mentira e de uma técnica velha, mas que de facto agora tem contornos novos, que é nós criarmos um papão, um outro que não existe, o marxismo cultural. Eu acho que as pessoas nem sabem, quer dizer, tenho a certeza que nem sabem o que é o marxismo cultural. O marxismo cultural, os jovens que são cobaias do socialismo e aquela dicotomia que tu dizias no início é que só há fascistas e marxistas. Isso é empobrecedor, mas é também instrumental, ou seja, isso é instrumental para aqueles que querem alterar os termos do debate e do espaço público em Portugal. E tem um efeito de diminuição das margens de liberdade. Porque isto foi com o Rui Tavares, podia ser com qualquer outra pessoa. Mas o efeito é mesmo diminuir a possibilidade de quem tem uma vida pública de ativismo político, no caso do Rui Tavares, mas combina isso com a sua vida profissional e académica. E repara, eu nunca vi ninguém achar no passado que Marcelo Rebelo de Sousa ou Diogo Freitas do Amaral tinham de ser questionados académica e cientificamente por força do seu ativismo político. Ninguém ocorreria uma coisa dessas. Ou nunca ninguém no passado achou que o Fernando Rosas ou o Rui Ramos eram piores ou melhores historiadores, e são dois ótimos historiadores, por serem ativistas no espaço público. O ponto é que agora já há quem, no contexto da representação partidária em espaços institucionais, no Parlamento Europeu, mas pelos vistos também no Parlamento Nacional, acho o contrário. E, portanto, isto começou por ser uma coisa do eurodeputado Nuno Melo e nós podíamos achar apenas que alguém quer chamar a atenção. Mas a verdade é que, nesse mesmo dia, o grupo parlamentar do CDS, e tenho de dizer os nomes, Telmo Correia e Ana Rita Bessa, resolveram questionar o governo sobre uma falsidade e sobre uma matéria que, nunca numa democracia liberal, o governo pode ter qualquer participação, que é decidir o que é que se passa numa sala de aulas. Era o que mais faltava, que alguém como o Rui Tavares tivesse impedido ou diminuído de dar aulas onde quer que seja, ou de fazer o que quer que seja no espaço público, enquanto historiador. E era o que mais faltava, que o governo tivesse intervenção na forma como cada professor na sala de aulas dá aquilo que é o currículo escolar. E, portanto, é muito estranho que haja quem defenda exatamente a possibilidade dos currículos serem diferentes, de haver autonomia na definição curricular, e depois, logo a seguir, queira controlar aquilo que se passa. Portanto, isto que se passou não foi uma brincadeira. Foi o CDS a assumir a censura e o quebrar daquilo que são as margens da autonomia e de liberdade profissional e académica. É uma coisa gravíssima que não deve ser desvalorizada. Eu devo dizer que imagino que o eurodeputado Nuno Melo não tenha sequer consciência das implicações, das barbaridades que diz e escreve. Mas nós, não é por força dele não ter consciência que devemos desvalorizar aquilo que aconteceu, porque de facto corresponde a um padrão mais vasto que depois tem. Parece óbvio que o que resulta daqui é que o CDS está numa competição suicida.
Era isso que eu tinha a perguntar, se
de André Ventura.
Se concordavas com essa leitura que o Pedro Marques Lopes tinha feito, que isto na verdade é uma tentativa do CDS de não perder terreno para o Chega.
Bom, isto é uma tentativa do CDS desesperada e desorientada, não é? Quer dizer,
sobretudo um suicídio.
Portanto, o CDS está numa competição suicida com o deputado Ventura e, na verdade, corresponde também a um padrão mais vasto. E com isto não posso deixar de o fazer, porque estou aqui a falar na TSF, também tenho que criticar a TSF, porque é o facto de haver demasiada gente a jogar o jogo do deputado Ventura. O CDS está a jogar o jogo do deputado Ventura, mas vai perder sempre, porque, repara, o CDS faz tudo igual ao deputado Ventura, mas depois há ali um momento em que ainda se retrai. Com a proposta nazi, porque é isso que ela é, inconstitucional, ilegal, tudo, do deputado Ventura esta semana, de confinamento de uma comunidade, coisa que eu acho que não deve ser debatido nem discutido, porque é de facto uma ilegalidade e uma violação moral, o CDS aí para. Bom, e se o CDS aí para, nunca vai conseguir competir com o Chega, vai ficar sempre em segundo lugar no campeonato. Bom, e estamos a falar de um segundo lugar que não é propriamente entre partidos que estão a disputar 30% ou 40% dos votos. São partidos que estão em confinamento eleitoral e social. E, portanto, no confinamento eleitoral e social em que se encontra o CDS e o Chega, o CDS vai ter um triste fim. Vamos... E acho sinceramente que o que aconteceu esta semana foi um bom contributo para o triste fim do CDS.
Vamos ainda a propósito desta forma de catalogar quase todas as discussões públicas, passar rapidamente pela polémica do 1 de maio. Foi há uma semana, nós fizemos programa nesse dia, mas estávamos longe de imaginar que ia dar a polémica que deu a seguir. Pedro Marcos Lopes, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter vindo dizer o que disse, que basicamente não estava à espera que aquela celebração fosse feita daquela forma, houve novamente aqui uma espécie de guerra entre aqueles que criticaram a CGTP e levaram com o rótulo de fascistas, ou aqueles que defenderam a CGTP e viraram marxistas todos. Onde é que está aqui a razão? Está no meio?
Não está no meio. Deixa-me só terminar o que me perguntaste.
Desculpa, eu pensei que terminado há bocado.
Não, é rápido. Está a acontecer uma algo de interessante, não tem realmente interesse nenhum, ou pelo menos é preocupante, que é no espaço público essa história que tu dizes dos fascistas e dos comunistas, porque também, quer dizer, fascismo e marxismo não são propriamente polos tão não são antagónicos. É difícil. O marxismo deu origem, é também um contribuinte para, um grande contribuinte intelectual para a social-democracia, por exemplo.
Se calhar chamamos o Rui Tavares.
Pô, ao lado do fascismo é algo muito... A contraposição não é das coisas mais felizes, não é uma crítica a ti, mas não é, de facto. Bom, mas há um fenómeno curioso que é, ultimamente, nós vemos muito esta história de uma determinada direita, que eu só lhe posso chamar extrema-direita, de estar sempre a chamar a atenção a fenómenos perigosíssimos que estão a acontecer no mundo, que são as ameaças comunistas à nossa sociedade. Ora bem, isto, por um lado, mostra, tem um propósito, há quem faça isto com um propósito e há quem faça isto por extraordinária ignorância. Porque, de facto, o comunismo já foi uma ameaça às democracias ocidentais. Neste momento, a grande ameaça às democracias ocidentais são fenómenos de extrema-direita e até fascistas. Quer dizer, eu estou um bocadinho... Já me dá vontade de rir a que cada vez que se diz qualquer coisa em relação... Enfim, ao que quer que seja em termos políticos, que contrarie uma determinada direita, de falarem sempre na Venezuela e na Coreia do Norte... E daquele cavalheiro que está aliado ao Partido Socialista francês, espanhol. Portanto, quer dizer, há aqui uma espécie de uma radicalização que ajuda determinados movimentos extremistas, mas que também é seguido por pessoas que, enfim, tenho que dizer, não estão a bem ver o enquadramento, aquilo que está a passar no mundo. Quanto à manifestação do 1 de Maio, acho que a CGTP deu um péssimo contributo neste momento à luta sindical que se avizinha e que vai ser muito complicada. À luta sindical, não, à luta dos trabalhadores e aos problemas que os trabalhadores vão ter. E passou e prejudicou a sua imagem dentro da comunidade. E isso é altamente negativo. Extraordinariamente negativo para movimento sindical, que já era um movimento que está muito empobrecido, que está com problemas muito graves de há muitos anos, por culpas próprias, por outras culpas não inteiramente próprias, mas é um movimento que está enfraquecido. E nesta altura em que todos nós sabemos com aquilo que estamos confrontados, e vamos ter problemas sociais graves, vamos ter problemas de desemprego, vamos ter problemas de baixa de salários, precisamos que uma entidade esteja forte, que as entidades sindicais estejam fortes, e a CGTP não ajudou nada a que isso acontecesse. Nada a que isso acontecesse. Lembro que aquela demonstração que houve na Alameda de Dom Afonso Henriques foi autorizada pelas autoridades. Não gostei nada de sentir que pessoas, como por caso do Presidente da República, a tentar alijar responsabilidades que foram próprias. Mas mesmo que não o tivessem sido, e mesmo isso estando autorizado, mesmo podendo, imaginando que foram cumpridas todas as normas de segurança, que não parece que tenham sido, foi um mau contributo. E acho que a Intersindical e a CGTP prestaram um mau serviço a eles próprios, à comunidade e às lutas que são e aos problemas que vamos ter a seguir na nossa comunidade.
Pedro Adão e Silva, qual é a tua leitura? Comparas isto de alguma forma com a polémica do 25 de Abril?
Não, tem aspectos comuns, quer dizer, de facto eu, há uma coisa que já aconteceu nestes 2 meses de pandemia, é que se acentuaram as desigualdades naquilo que são as relações de poder no mundo do trabalho. E, portanto, nós vamos todos precisar, nós todos não, aqueles que se preocupam com as desigualdades e com as relações de poder no mundo do trabalho, precisam de sindicatos ativos e mobilizados e sindicatos que alarguem a sua influência. Eu acho que aqui a chave é o alargar a sua influência. A CGTP esteve pessimamente. E o que me preocupa nisso e nisso recupero a tua deixa do 25 de Abril, é alguma incompreensão dos atores políticos e das instituições, alguma dificuldade em interpretar os sinais atuais, os sinais do tempo, e reagir aos sinais do tempo com um quadro mental com 40 anos. Portanto, essa dissintonia entre atores, instituições, organizações e as pessoas às quais deveriam dar voz e responder é muito preocupante. E não me parece que a CGTP tenha dado qualquer contributo para alargar a sua capacidade de influência. Quer dizer, houve ali um momento de autocelebração daqueles que se revêem na estrutura e na orgânica mais íntima da CGTP. E isso não é o momento para isso. E, portanto, aliás, devo dizer que tenho visto sinais muito preocupantes vindos do mundo sindical. Ainda hoje, a FENPROF tem um posicionamento em relação à reabertura das escolas que, na última análise, se fosse para levar a sério, impedia que as escolas reabrissem. E esta ideia de que os sindicatos, neste momento, estão aqui a funcionar como obstáculo a alguma normalização, por um lado, e por outro só a defenderem os interesses daqueles mais íntimos do movimento sindical, não é nada um bom contributo. E eu devo dizer que, em relação à CGTP, encaro isto com particular tristeza, porque nós temos poucas instituições e organizações com enraizamento social profundo em Portugal. Na verdade, nós temos dois movimentos sociais em Portugal, que é a Igreja Católica
e a CGTP. Em crise, os dois.
O resto é muito frágil. Não chegou a existir, quer dizer, nós não tivemos novos movimentos sociais e, portanto, temos dois velhos movimentos sociais com enraizamento na nossa sociedade, com capacidade de representar setores que estão menos presentes no espaço público. E devo dizer que acho que a CGTP não percebeu estes últimos meses e aquilo que fez no 1º de maio não foi nada útil para o papel que a CGTP tem de desempenhar na nossa sociedade, porque eu, quanto a isso, não tenho ilusões. É um papel que só a CGTP é que desempenha. E talvez com isto me possam classificar de marxista ou mesmo de comunista, não sei.
É, abris o Twitter já a seguir. Bom, vamos ao... vamos ao outro tema que temos esta semana.
Tens o teu quê de marxismo, há que diz ele com frontalidade. Não é?
Marxiano.
Vamos a outro tema que marca de alguma forma esta semana. Houve um debate quinzenal, a TAP voltou a ser um dos assuntos principais nesse debate quinzenal, sobretudo porque o Rui Rio voltou a trazer esse assunto, fazendo ali um conjunto de perguntas a António Costa. E António Costa, Pedro Marques Lopes, deu uma resposta que é um bocadinho mais polida, diria eu, que Pedro Nuno Santos, quando explicou que se o Estado tiver que aumentar a sua participação na TAP, terá também que ter uma palavra a dizer na gestão. No fundo é uma outra forma de dizer se é o povo que paga, é o povo que manda ou não.
Eu ando com muitas dificuldades, bem, se calhar sou só eu, em perceber qual é a posição do governo em relação à TAP, porque vejo muitas... A minha sensação é que estão perdidos. A minha sensação é que o governo está perdido em relação à TAP. Recordo que António Costa deu um grande puxão de orelhas a Pedro Nuno Santos a quando da intervenção do Ministro das Infraestruturas no Parlamento, mas agora acabou por dizer aproximadamente o mesmo do que Pedro Nuno Santos tinha dito. Quer dizer, no fundo, Pedro Nuno Santos dizia que não se emprestava, o que mais faltava, porque íamos pôr esse dinheiro nos privados e depois se os privados não pagassem, eu lembro-me que foi isso que foi dito, por exemplo, em relação à garantia, e António Costa agora no Parlamento, depois de ter dado a tal chazada a Pedro Nuno Santos, vem dizer exatamente a mesma coisa, para pior, é que também fez aquilo que criticou a Pedro Nuno Santos, que foi estar a fazer declarações públicas, quando nós já todos percebemos, porque foi o próprio António Costa que o disse, que está a decorrer uma negociação entre os privados e o Estado. Portanto, e penso que não sou só eu, ainda não percebi bem aquilo que se está a passar. Eu acho que não há interesse do Estado em nacionalizar ou sequer ter uma posição de maioria, o que no fundo era praticamente nacionalizar, ou enfim, não exatamente, mas era começar a mandar na TAP. Há aqui uma negociação em curso que eu acho, repito, que o Estado não quer entrar muito mais na TAP, mas agora já estou confuso com esta afirmação de António Costa. A minha opinião mantém-se a mesma, e tu não me perguntaste sobre António Costa, mas eu vou dar a minha.
Mas queres sempre
que
saber a tua opinião.
Muitíssimo mal para o Estado ter uma posição de maior controle acionista. Seria muito mal para o Estado voltar a ser um gestor público da TAP. O buraco que se ia gerar, ou que nós sabemos que existe, ia ter um problema gravíssimo em termos de finanças públicas a muito breve trecho, mas, enfim, termino como acabo, como comecei. Não sei, ainda não percebi qual é a estratégia, acho que o governo está muito confuso mesmo, e não prevejo nada de bom.
Pedro Adão e Silva, queres começar como começas?
Estavas-te a rir, eu termino como acabei, não é?
Quero começar como acabo. Olha uma coisa, eu acho que esta crise é uma verdadeira tempestade. E uma tempestade com contornos bastante incertos, ainda não sabemos quando é que ela vai de facto passar, mas para a aviação comercial é um tsunami, e isso tem um efeito muito sensível sobre a TAP, naturalmente, e eu devo dizer que acho que a sucessão de declarações que foram feitas não ajudam a um tema muito sensível para o qual eu acho que ninguém tem resposta. E não ajuda, certamente, falar com ligeireza da entrada do Estado no capital da TAP. Eu acho que a TAP pode ser, para esta crise, aquilo que o novo banco foi para a crise anterior. E a ilusão que nós hoje podemos alimentar de que o povo põe o dinheiro na TAP e, portanto, o povo quer mandar na TAP, vai ter custos políticos brutais. E se é para o Estado assumir uma posição na TAP, é preciso que seja claríssimo duas ou três coisas que neste momento não são. A primeira é logo a necessidade de termos uma companhia de bandeira como a TAP. Quer dizer, isto não pode ser dito como uma abstração, tem de ser explicado exatamente porquê, sem ser um conjunto de ideias vagas sobre a diáspora, sobre a continuidade territorial, sobre a lusofonia. Portanto, é preciso perceber...
Porquê e como é?
Porquê é que precisamos da TAP? E isso ainda não foi dito. E a questão da gestão é fundamental, mas é fundamental para a frente, mas também para trás. Eu, por exemplo, estou disponível para ser convencido que a atual administração tem cometido erros e foi uma má administração e cometeu erros de gestão. Mas ainda não vi nenhuma evidência nesse sentido. E, portanto, isso tem de ser explicitado. E devo dizer que vejo com muita preocupação a ideia de o Estado ter de injetar 1.000 milhões de euros na TAP em 2020, que depois serão outro tanto, não sei se em 2021 ou 2022, e por aí fora, num contexto de desemprego de 10% ou 12%, em que ninguém vai compreender ou aceitar isso. E certamente ninguém vai compreender ou aceitar isso, a menos que agora se torne claro porque é que isso tem de ser feito. E isso não foi feito, esse exercício de clarificar porque é que nós precisamos da TAP, se é a TAP que precisamos ou se precisamos do Hub de Lisboa, porque são coisas diferentes, e de que forma é que termos uma TAP como companhia de bandeira é uma coisa da qual não podemos abdicar num contexto em que é preciso fazer escolhas.
Mas agora tu tens opinião sobre isso? Sobre se precisamos ou não precisamos da TAP como companhia de bandeira?
Não tenho. Não tenho opinião. Estou disponível para ser convencido, mas não posso ter opinião porque não sou especialista em aviação comercial e porque nunca ninguém, nunca houve uma posição clara, um plano, um desenho estratégico que me permitisse ter opinião. Eu nunca vi isso. E, portanto, tenho visto uma sucessão de equívocos sobre a TAP, equívocos que depois se traduzem em problemas políticos, aliás, no processo de renacionalização, entre aspas, que ocorreu há 4 anos, e agora que têm sido alimentados por alguma retórica política que é capaz de ter benefícios de curtíssimo prazo para quem a faz, mas que, a meu ver, se traduz em enormes problemas no médio prazo. Portanto, eu vejo com dificuldade daqui a um ano estar a ser feito um novo reforço da presença do Estado na TAP, porque há uma coisa que é assim, ninguém sabe quando é que a aviação comercial vai retomar a atividade que tinha em 2019. Portanto, podem ser precisos muitos anos. E se isso for assim, vão ser precisos fazer ajustamentos, desde logo, vamos falar, claro, despedimentos na TAP. E eu quero ver como é que esses despedimentos são feitos num contexto em que toda a retórica é sobre a centralidade da TAP e quero ver a paz social na TAP com o Estado maioritário na administração. Quer dizer, onde vejo uma série de problemas muito complexos, não tenho nenhuma resposta nem solução para eles, acho que ninguém tem, e como ninguém tem, o que é avisado é alguma prudência e não manifestações retóricas de exaltação
que não tem havido, Pedro, momento. Nem do Primeiro-Ministro.
Não, eu por acaso isso não concordo. Acho que o Primeiro-Ministro foi bastante razoável nas coisas que disse, quer na entrevista
no Parlamento, esta semana.
Esta semana? Sim, sim, foi bastante razoável. E, portanto, eu acho que é preciso aqui um conjunto de decisões.
Mas, Pedro, desculpa, António Costa,
agora.
António Costa, relativamente a essa questão que tu colocas, do perceber-se que tipo de TAP é que queremos, respondeu, não era o tal plano de que falavas, mas respondeu a Rui Rio que para ele não havia dúvida nenhuma de que a TAP tinha que continuar a ser uma companhia de bandeira e estratégica para o país, não é?
Não, essa resposta, acho que até foi também ao deputado João Coutinho Figueiredo.
É possível, se calhar
essa resposta. Sim, essa resposta, porque tem a ver com os custos, porque a pergunta é quanto é que estamos disponíveis para pagar a TAP. E eu acho que é preciso perceber porque é que devemos estar ilimitadamente disponíveis para injetar dinheiro na TAP.
A questão é, desculpa interromper-te, a questão é, se o privado não estiver disponível para acompanhar um aumento de capital, de facto o governo tem aqui um problema grande nas mãos, não é?
Mas essa é que é a questão.
Tem um problema seríssimo e a resposta a esse problema depende de termos um caso sólido sobre a importância de ter uma companhia de bandeira com a dimensão e com as características da TAP. O Primeiro-Ministro responde que é preciso, mas eu gostava de saber porquê. E quanto é que isto nos custa? Porque eu não sei se é ilimitado o que podemos financiar a TAP. E repito, e porque independentemente de tudo o resto, colocar-se-á um problema seríssimo. Eu quero saber que orçamento do Estado é que vai ser viabilizado para 2021 com uma entrada massiva de capital na TAP. Quem é que vai aprovar este orçamento de Estado? Quais são a maioria parlamentar que permite uma coisa destas? Existe? Quer dizer, vamos estar a discutir cortes de pensões e de remunerações e desemprego acima dos 10% e a falar de aumentos da TAP. Isto é tudo. Eu estou disponível para ser convencido, mas não vi nenhuma sugestão que permita ter uma posição sobre isto.
Pedro Marques Lopes, querias acrescentar alguma coisa?
Não, eu queria, porque eu falei daquilo que se está a passar em termos de debate político dentro do governo sobre a TAP. E também queria dizer alguma coisa em relação a esta questão de ser uma companhia de bandeira, da manutenção da TAP e o que está relacionado com isso. A questão de ser uma empresa, de ser uma companhia de bandeira e do papel da TAP, eu acho que isso estava relativamente bem estabelecido. Ou seja, estavam identificados, ou estão identificados, um conjunto de serviços que a TAP, como companhia nacional, tinha de prestar, relacionados com a nossa ligação aos países de língua oficial portuguesa, em relação à nossa diáspora, e, portanto, havia um conjunto básico de princípios que estavam bem definidos em relação à TAP. A grande questão é que nós, neste momento, eu aí tenho que, não é defender, mas compreender a ação do governo, é que o governo não pode ter uma resposta. Não há uma resposta possível para a TAP neste momento em relação àquilo que ela tem de fazer como companhia de bandeira. Porque, como dizia o Pedro Adão e Silva, e bem, enfim, todos dizemos, nós não sabemos quando esta crise acaba. Porque se nós soubéssemos que daqui a 6 meses as coisas estavam estabelecidas e as rotas podiam ser todas retomadas, eu acho que não havia aqui grande questão. Muito francamente. O problema é de nós sabermos que redefinição vai haver para a TAP em função do tempo que durar esta pandemia. Portanto, essa é que é, na minha opinião, a questão do governo. Até por aí, esta discussão parece-me que está a ser frívola dentro do governo e feita da maneira que está a ser, que eu não me canso de dizer que isto é um bocadinho estranho. Todas estas contradições. Como já se sabe que não se sabe, era bom que se pare e que se diga exatamente aquilo que se quer numa perspectiva temporal. Só que não é possível ter essa perspectiva. Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Isso não sabemos nós, nem sabe ninguém. Agora, o Estado é que tem de decidir, porque agora isso vai ser com o Estado. Tem de decidir de uma maneira clara qual é o que é que vai acontecer no próximo ano, 6 meses, até 3 meses com a TAP.
Muito bem.
E isso vai depender da injeção de capital que faça ou das garantias que dê, rigorosamente mais nada.
Deixa-me só acrescentar agora uma coisa muito breve, Selmo, que não disse e quero dizer, para ficar claro. Eu tenho a maior desconfiança da capacidade do Estado designar e nomear administradores para empresas desta natureza. E, portanto, isso não me oferece nenhuma segurança também do ponto de vista daquilo que depois será a gestão. Não me esqueço...
Assim já levas com o ex-marxiano. Do que
e estas,
sim,
e
já vou alternando. Passo do marxista para o liberal aqui ao longo de 40 minutos.
Mas achas que este o facto de o governo nunca excluir por completo, apesar de parecer a solução menos óbvia e menos preferida do governo, mas nunca excluir por completo a hipótese da nacionalização é apenas uma mera cautela, porque não sabemos exatamente quanto tempo é que vai durar esta crise?
Eu acho que o governo não deve excluir nada, entretanto, mas depois há de ter de tomar uma decisão. Independentemente da duração da pandemia, a recuperação daquilo que tem a ver com a aviação comercial demorará muito mais tempo. E essa é que é a questão. Agora, eu sei da crise anterior, quando foram nomeados administradores para os bancos em que o Estado teve intervenção, o que é que se passou? O que é que se passou com os restos do BPN?
O BPN é o melhor exemplo.
Não confio na capacidade do Estado nomear administradores. Fico mais confortável se isso for feito por acionistas privados.
Portanto, muito bem.
Neste momento sou um liberal
marxista.
Deixa-me
dar uma nota.
Tem que ser muito rápido.
Mas deixa-me dar uma nota a seguir ao ex-marxista atual liberal. Mas tens que ser mesmo rápido, temos que fechar. É muito rápido. Em relação à TAP, é bom que não se esqueça que os melhores anos da TAP, onde foram feitos a reestruturação, onde foi dado um grande salto em frente, não sendo maoísta agora, foram nos tempos da gestão privada, primeiro de Fernando Pinto e agora com António Aldo. Quer dizer, porque aquilo que está para trás, convém ter um bocadinho de memória, foi muito mau. E, portanto, encerramos este programa com um toque de liberal que também fica bem de vez em quando a toda a gente.
Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, marcamos encontro para a próxima semana, próxima sexta-feira, para mais uma edição do Bloco Central. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir a edição desta semana, ela está sempre disponível em tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Tenha uma boa semana.